Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
No último dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. No mundo, a data foi instituída em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas. Já no Brasil, o marco foi a aprovação em 1º de outubro de 2003 do Estatuto do Idoso. A data tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. E para falar mais sobre esse assunto e as ações desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão voltadas ao idoso, é que o Rádio Opinião de hoje recebe o Defensor-Geral do Estado, Werther de Moraes Lima Júnior. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Borges. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
Para iniciarmos, qual a importância de se celebrar essa data? Há o que se celebrar?
Sim, sem dúvida. Ela é importantíssima, essa data. Ela faz parte de um calendário anual que trata da questão do idoso. Nós temos uma população idosa que cresce anualmente, crescimento significativo, ou seja, há um envelhecimento da nossa população e nós precisamos trabalhar essas pessoas. De fato, nós, enquanto Estado e enquanto sociedade, não estamos preparados para lidar com a pessoa idosa. E nós precisamos preparar a sociedade para lidar com a pessoa idosa. E o próprio idoso, aquele que chega a essa idade, a ser idoso, que todos nós gostaríamos de chegar, na verdade, ele também precisa conhecer os seus direitos. Então, a Defensoria Pública comemora essa data na intenção de fazer chegar a maior número de pessoas essa questão. Depois, nós temos o curso de cuidador de idoso. É um curso em que a Defensoria Pública ministra gratuitamente para aquele familiar do idoso que não tem como contratar um cuidador de idoso, já que é uma profissão, existe uma remuneração alta em relação ao que se conhece do mercado, e essa pessoa, o idoso carente, não teria como bancar essa pessoa. Então, o que é que nós fazemos? Nós preparamos dentro da família dele uma pessoa que tem o perfil para atuar enquanto cuidador do idoso, e essa pessoa, então, recebe o treinamento, recebe o adequado treinamento, passa a ter uma profissão e o idoso, uma pessoa qualificada para lhe atender. E em outubro, nós chegamos a um contraponto a tudo isso. Então, nós falamos muito de violência, nós falamos muito da necessidade de cuidados, mas precisávamos de um dia para comemorar ser idoso, né? E esse dia é 1º de outubro. É isso que nós estamos comemorando. Fizemos um grande evento no Centro Cultural Odilo Costa Filho, onde lotamos o espaço, lotamos o Teatro Alcione Nazaré, em que nós tivemos várias atrações culturais e o nosso objetivo era ter idosos conosco. E a procura nos surpreendeu. Foram muitos idosos e nós aproveitamos, junto com mais de 30 parceiros, que compõem não só a Remad, mas todas as entidades públicas e privadas que atuam com idosos, estavam lá presente conosco, e a gente aproveitou esse público maravilhoso que nos honrou com a sua presença, como eu falei antes, que lotou o espaço, e pudemos fazer não só a parte cultural, a parte de lazer, mas também prestar alguns serviços de saúde para aquela população idosa e esclarecê-los sobre os seus direitos. Cada um daqueles nossos parceiros estava atuando nesse sentido. E foi uma festa que valeu a pena.
Nós temos alguns números aqui referente ao ano de 2017, referente a este ano. O Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa contabilizou 589 registros só nos 6 primeiros meses deste ano aí de violência contra a pessoa idosa. Por dia são cerca de 10 casos de agressão praticados contra essa parcela da população. O que é que esses números querem dizer? O que é que eles traduzem?
Traduzem que a nossa sociedade ainda não está preparada para lidar com a pessoa idosa. Essa violência ocorre principalmente no seio da família. Quem agride, em sua maioria, na maioria das vezes, a pessoa idosa é um familiar. Às vezes, agride sem nem saber. Eu posso dar um exemplo. Retirar o cartão do banco do idoso. Ah, eu não quero dar trabalho à minha tia, à minha avó, então eu mesmo vou tirar o dinheiro dela. E às vezes entrega o dinheiro para o idoso. Mas o fato de tirar a oportunidade dele, de ter uma tarefa, de se dirigir ao banco, de interagir com pessoas, é uma forma de violência. O idoso precisa disso. Ele precisa dessa interação social. Isso é uma forma de violência. Uma violência branda, quando a pessoa vai lá e tira o valor e entrega ao idoso. Mas existem aqueles que tiram o cartão e não devolvem nenhum valor ao idoso. Esse é outro tipo de violência. É uma violência que estaria em quarto lugar nos registros das violências que nós temos no nosso centro de apoio. No centro de atenção à pessoa idosa, seria o quarto tipo de violência, o abuso financeiro. Então, isso acontece muito, nós precisamos trabalhar essas questões e esclarecer o que é esse direito, o que é o direito do idoso e de que forma nós precisamos observá-lo.
São, então, vários tipos, né, de violência a que o idoso é submetido, né? Física, psicológica, muitas outras, né?
Exatamente. Olha, nós teríamos em registro os casos de violência. Primeiro caso, são violências mais diversas, que as pessoas chegam na defensoria para pedir uma orientação de como agir naquela situação. Esse é, vamos dizer assim, é o maior número de pessoas que nos procuram. Depois vem a questão da negligência, né? Da negligência que acontece em relação ao idoso. Depois nós temos a violência psicológica, o abuso financeiro, a violência física, o abandono e a autonegligência. Esses seriam as principais formas de violência contra o idoso.
Nosso próximo questionamento seria sobre as principais agressões. O senhor até já adiantou para a gente, então eu aproveito juntando essa questão. Ela ocorre, como o senhor já frisou, dentro de casa, muitas das vezes é praticada pelos próprios parentes. Diante disso, dessa situação, se tem os vizinhos, as pessoas do entorno. É importante se deixar claro que os vizinhos, essas pessoas que observarem, também podem fazer a denúncia, né?
Exatamente. Essas pessoas, principalmente essas pessoas, porque ninguém da família, e muitas vezes o idoso não denuncia, ele prefere sofrer agressão a denunciar um familiar, um filho, um neto. Então nós precisamos sim do apoio dos vizinhos para que essa denúncia chegue aos órgãos competentes. Como eu falei, existe uma rede de proteção ao idoso. Essa rede de proteção, ela tem a defensoria pública, ela tem a delegacia do idoso, tem a promotoria do idoso, são todos entes estaduais que podem atuar na defesa do idoso. Então, se a violência ocorre, é iminente, uma pessoa está sofrendo agressão física, primeira coisa que deve ser acionada, a delegacia, a polícia. É a polícia que tem que tomar essa medida imediata. Depois, a defensoria, se procurada, vai ver que ação tomar. Se é o caso de afastamento do agressor do lar, se é o caso de uma ação judicial, para que aquela violência não volte a ocorrer. Então, cada um desses órgãos da rede de proteção ao idoso tem uma atuação específica.
Estamos recebendo no rádio a opinião de hoje o Defensor-Geral do Estado, Werther de Moraes Lima Júnior. Ele fala sobre o Dia Internacional do Idoso, os casos de violência e as ações desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Agora, nos últimos meses, surgiram crimes contra idosos que revoltaram a população. Toda essa repercussão deu-se também pela ampla divulgação nos meios de comunicação e redes sociais. sociais. Na sua opinião, qual o papel social da mídia com relação aos crimes contra o idoso? E aqui eu recordo, aqui trago para essa situação, a questão do Roberto Elísio, do início do ano, em que ele agredia a própria mãe, uma senhora, uma professora aposentada, que sofre com mal de Alzheimer, e se tomou conhecimento deste caso por conta da veiculação das imagens de vídeos nas redes sociais, o que acabou aí, a partir daí, desencadeando uma série de denúncias. Diante disso, qual o papel social da mídia?
Em uma sociedade democrática, Borges, a mídia, eu diria, é fundamental. Não acredito em uma sociedade democrática sem a imprensa livre. Ela é absolutamente necessária. E quando ela toma partido, quando ela vincula matérias nesse sentido, em que há denúncia, há o, vamos dizer assim, que há essa divulgação, você chama a atenção social àquela situação. Isso é importantíssimo para as pessoas perceberem, se revoltarem e denunciarem, porque às vezes têm conhecimento de algo que acontece naquele sentido e deixavam de fazer porque isso é coisa de família. Em questão de família não se mete a colher. Ledo engano. Se mete o judiciário, se mete a defensoria pública, se mete a delegacia de polícia, se mete o Ministério Público. Nós precisamos deixar claro, e esse é papel da mídia, que violência não se admite, ainda que no seio familiar. É necessário que haja uma postura social adequada quanto ao combate à violência. E o trabalho da mídia é esclarecer qual é essa postura.
Muito bem, a gente fala agora então sobre o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, criado aí pela Defensoria Pública. Qual a importância desse espaço para a sociedade maranhense?
Esse é o nosso CIAPVI, né? Esse é um centro especial de atendimento na Defensoria Pública, que atua durante todo o ano com uma equipe de assistentes sociais preparadas e especializada no atendimento à pessoa idosa. Esse centro, ele também é capitaneado pela Isabel Lopzik, que é a pessoa que coordena o nosso centro, mas além dela, nós temos dois defensores públicos especializados, Dr. Benito e Dr. Cosmo, que atuam especializadamente, como eu disse antes, na questão do idoso. Com essa equipe, os dois defensores públicos, mais o CIAPVI, nós temos dentro da Defensoria Pública uma estrutura especializada para atendimento a essa pessoa idosa. Seja em que sentido for, até mesmo de uma orientação jurídica, se for necessário, ou de combate a alguma forma de violência, ou recebendo denúncias de violência, levando a delegacia de polícia, levando a polícia, levando ao judiciário, através de ações, essa equipe é que torna isso possível. E mais, ela também, essa mesma equipe, porque especializada, ela serve de apoio à atuação de todos os núcleos da Defensoria Pública. Então, se você tiver um problema desse em Caxias, lá nós não temos um CIAPVI especializado, mas o CIAPVI daqui tem atuação em todo o estado, orientando os colegas, os defensores.
Pode entrar em contato,
exatamente,
né?
Exatamente, entrar em contato. E aí as pessoas me perguntam muito, qual o telefone, como é que eu faço? Eu também não conheço e não gravo todos os telefones de todos os núcleos da Defensoria. Então, nós criamos o 129. É uma ligação gratuita e o 129 pode dar todas essas informações. Endereço, telefone, horário de atendimento, que documentos levar, esse tipo de informação pode ser conseguida no 129. Então, o CIAPVI, junto com os defensores especializados, é a estrutura que nós temos à disposição da população idosa.
Esse centro, ele é aberto a quem quiser participar, pode? Como é que faz?
Esse centro, ele é uma área operacional dentro, uma estrutura da Defensoria Pública, que atende normalmente de segunda a sexta-feira. Quem tiver interesse em procurar, vai poder procurar. Ele fica na nossa sede, né, na Rua da Estrela 421, Praia Grande, no projeto Reviver. E ele está à disposição de quem precisar de uma orientação ou quiser ir conhecer a atuação do nosso centro, nós estamos à disposição.
Agora, para finalizarmos, a gente retoma a importância de se fazer as denúncias e aí como é que proceder nesses casos?
Né? A questão da denúncia, aí nós estamos voltando à questão da violência. Né? É importante que nós tenhamos claro que quando a violência está ocorrendo, quando há uma violência física, por exemplo, se deve procurar primeiramente a polícia. Quem tem que fazer cessar essa violência é a polícia. Agora, existem outras formas de violência. Por exemplo, o abuso financeiro. É uma violência que ocorre em que você tomou o cartão e o idoso está deixando de ter o seu recurso. Então, isso ele pode procurar a Defensoria Pública, que ela vai tentar administrativamente resolver essa situação. Se não for possível, ela vai entrar com uma ação judicial para que seja obrigada a devolução do cartão e que aquela pessoa fique impedida de pegar novamente, né, sob pena de sofrer as sanções legais.
Tá, o senhor falou ainda há pouco que não é muito afim, não tem afinidade com números, mas o senhor teria aí algum número para deixar caso as pessoas queiram ligar para fazer esse tipo de denúncia?
O 129. Ligando para o 129, eles vão ter acesso a isso em todo o estado, pode ligar para cá, ligar para o 129, que se for necessário, ele repassa ao CAPVI, e se tiver uma necessidade de um número para falar direto com o setor, o 129 também informará esse número. Lembrando que a ligação para o 129 é gratuita.
Muito bem, recebemos no rádio a opinião de hoje o Defensor-Geral do Estado, Werther de Moraes Lima Júnior. Ele falou sobre o Dia Internacional do Idoso, os casos de violência e as ações desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Agradecemos a presença e esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu que agradeço a oportunidade. Estamos trabalhando na questão do idoso com vários eventos durante todo o ano, com uma atuação diária do nosso Centro de Apoio à Pessoa Idosa, com defensores especializados, fazendo com que essa população, principalmente do idoso carente, tenha apoio e faça valer os seus direitos, não só apoiando a pessoa idosa, mas conscientizando a sociedade que respeitar o idoso é respeitar o futuro de todos.
Você confere essa e outras edições do programa em universidadefm.ufma.br.